Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Quem está aqui no estúdio da Rádio Senado é o Bruno Lourenço, que todas as quartas-feiras apresenta aqui o quadro Sinal Verde. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Rita.
Bom dia,
Isaura.
Bruno.
Bom dia a todos. Bom dia, Nação Rubro-Negra.
Bom dia, Corinthians.
Pois é, o Bruno aqui vibrou bastante aí no sábado passado e também no domingo. Dois títulos aí no mesmo final de semana mágico para a torcida do Flamengo. Bruno, como é que você está conseguindo, rapaz? O Flamengo está 3 dias sem título.
A gente vai ficando...
Abstinência de títulos.
A gente fica nervoso, mas
fazer o
a
que,
gente
né,
tem
Bruno?
Fé de que dezembro está chegando aí para ter a possibilidade de mais um título. E para me acalmar, o que eu faço? Eu pedalo e no pedal...
Ele pensa no Corinthians.
Não, eu escuto, por exemplo, reportagem especial.
Ah,
danado. Mas eu escuto pelo podcast. O Adriano falou aí do Google, que você pode baixar os episódios. E tem quem usa aí podcast, é muito legal. Você baixa os podcasts da Rádio Senado. Tudo automático, então aparece lá o do saneamento. O dessa semana, que tem tudo a ver com a gente, que é do uso do celular, né? Que é uma nova praga, né? Da humanidade.
Da humanidade.
Então, depois você automaticamente já entra lá no seu smartphone. Então, você está pedalando, você está caminhando, você escuta ali. É muito bom. Você se informa, você dá uma relaxada. Eu recomendo para todo mundo.
Legal. E voltando a falar do Flamengo, a fase do Flamengo é tão boa, Bruno. Tantos títulos que até o Jorge Jesus ganhou um título na segunda-feira.
Verdade.
Cidadão honorário do Rio de Janeiro. Agora o Jesus é carioca. O Cristo Redentor já é carioca. E agora o Jorge Jesus é carioca também.
É capaz do Jorge Jesus ganhar vários desses títulos por aí, né?
É
aqui em Brasília mesmo, daqui a pouco deve ter alguém propondo uma homenagem nesse sentido.
Agora, Bruno, vamos falar então do Sinal Verde de hoje, porque o que que acontece? Hoje o assunto é sobre carro. Eu lembro que na minha época aí ali final da adolescência, né, começo ali da fase adulta, o sonho de consumo da galera, bom, eu vou chegar aos 18 anos, vou tirar a carteira,
vou
a primeira
carro.
Coisa que vou fazer é tentar comprar um carro.
É, verdade.
Pode ser aquele carro velho que foi, inclusive meu primeiro carro foi um Fusquinha, 1980,
legal.
1300. E aí, sonho de consumo da galera era esse. Como é que está a situação hoje em relação ao carro, Bruno? Será que é esse mesmo sonho de consumo do pessoal?
Olha, não é. O UOL trouxe uma reportagem bem interessante. Pegando do viés econômico, economistas do Fundo Monetário Internacional, o FMI, apontaram que as vendas no carro vão diminuir em um nível alarmante para a indústria automotiva nos próximos anos. Em 2018 já houve uma queda aí bem pronunciada. E essa retração não era esperada pelos economistas do FMI, que estavam achando que talvez fosse um pouco mais para frente essa desaceleração do mercado. Mas o fato é que a falta de vendas no mercado de carros foi 20%, responsável por 20% da desaceleração do PIB global. A gente escuta ele falar que o dólar está subindo, guerra comercial Estados Unidos e China, porque a economia global está com uma previsão aí de redução, e a venda de carros tem um papel importante nisso. Você vê, 20% da desaceleração aí pode ter tido a ver com essa questão da falta de vendas de carros novos no mundo todo. De acordo com os especialistas, isso ocorre nessa queda de vendas por causa de uma saturação em mercados importantes, no mercado principal, que é dos países desenvolvidos. O jovem lá, quando ele vai fazer os 18 anos ou 16, dependendo do lugar, ele não pensa em ter um carro. Ele pensa em ter um carro para ficar engarrafado. Se tem um carro para não poder beber num happy hour e depois sair dirigindo, lá a pessoa, hoje em dia, ainda mais nos países desenvolvidos, com metrô, com ônibus, com Uber, com patinete, bicicleta, o carro está ficando lá para trás. Os especialistas disseram, inclusive, que essa questão do Uber, né, da economia compartilhada, enfim, dessas transportes para aplicativos, tem também um peso bem importante nessa queda de vendas, porque as pessoas... Talvez o desapego, não estão pensando para que eu vou ter um carro com todos os custos inerentes. Alta de preço de gasolina, questões, legislações mais rígidas, né, em relação à poluição, Na Europa, em várias cidades, é proibida a circulação de carros que queimam gasolina ou diesel no centro. Então, e o diesel lá, o veículo a diesel lá é bastante, era bastante vendido. Então, o jovem ele se vê diante dessa pergunta, né? Poxa, para que um carro? E nos países menos desenvolvidos, isso aí também era uma... Os especialistas pensaram, não, agora que estão crescendo, que estão ganhando poder aquisitivo, vão comprar bastante carros. Não. Está acontecendo que esse mesmo sentimento que está vindo dos países desenvolvidos, de para que ter um carro, está aparecendo aqui. Na Índia, as vendas de carro caíram 14% em relação a 2017. Na China, as vendas desaqueceram 12%. Né? Então, é interessante a gente ver que no mundo desenvolvido e nos países emergentes, os carros não tão longe ali de ser o topo da lista das pessoas. Aí tem essa questão de transporte para aplicativo, poluição, legislação ambiental. Motos também, eu sei que na Ásia, aqui no Brasil, a gente vê no Nordeste como que as motinhas, as scooters, as cinquentinhas, lá fora também é um movimento, às vezes a pessoa, em vez de partir para um carro, ela parte para uma moto que vai ajudar, vai dar agilidade, né? Então são vários quesitos aí que estão contribuindo para essa redução na venda de carros. E tem também a chegada das novas tecnologias, principalmente nos países desenvolvidos. Tem gente que está ali, não, peraí, não vou comprar um carro agora, porque tem um carro elétrico que está chegando no ano que vem, tem um carro que é híbrido que está chegando no ano que vem, então estão em compasso de espera. Né? Para que comprar um carro a diesel que não vai poder circular em praticamente nenhuma cidade mais, por exemplo, lá na Europa, se eu posso esperar um pouquinho mais e capitalizar e esperar um veículo elétrico que vai ter a circulação liberada. Né? Então, são vários fatores que estão fazendo com que as pessoas pensem bem antes de adquirir um carro novo. E falando de motor elétrico, de carro elétrico, uma novidade aí. Estão começando a chegar os kits com motores elétricos universais. Eu já vi aqui uma engenheira do Espírito Santo que transformou um fusquinha como esse que o Adriano teve ele no início da vida dele, na vida adulta.
Vida automotiva.
Um fusquinha ela transformou, botou um motor elétrico ali, porque é muito fácil, né? O Fusca, o motor fica lá atrás.
Sim.
Aí a tração é traseira também, então é um carro dos mais simples para fazer isso. E ela fez essa conversão e deu muito certo. E várias empresas lá fora também começam a aprontar kits que vem com motor, com a transmissão. Você tem lá um carro e você está pensando, não, vou trocar o meu motor aqui a gasolina e vou botar um elétrico. Vai ser possível isso, já começam a chegar os kits genéricos. O Adriano deve lembrar também da época do Gesiel também.
Sim.
Do carro álcool, né? Você ainda vai ter um.
Sim.
Né? Aqueles kits de conversão, né? Que tinha muito, né?
Só que não dava muito certo, não.
Ah, não funcionava?
Não, porque por causa da corrosão. Porque os motores eram para gasolina, não eram preparados para o álcool, que era, na época era mais corrosivo, né? Não sei. E aí dava certo no começo. E depois vinha uma corrosão no motor, você tinha que trocar o motor.
Oh, é bom que a gente tem gente aqui que viveu essa época, né, Rita?
Verdade.
Então, para nos falar como é que foi.
Agora aqui, o professor João Bala está em Cuiabá, Bruno, e manda aqui uma mensagem. Bom dia para vocês, bom dia, Bruno. Oh, se houvesse mais investimentos nos transportes coletivos nas cidades e construções de vias de acesso, como ciclovias, pistas de caminhadas conjugadas, haveria menos veículos nas ruas, como acontece já nos países desenvolvidos. Opinião aqui do professor João Bala.
Eu não tenho a menor dúvida, João Bala. A gente tem uma emissora aqui de Brasília que fez um teste na semana passada ou na semana retrasada, que os repórteres se deslocavam para as cidades aqui do entorno de Brasília e vinham para a região central. Acho que o deslocamento mais curto foi de 2 horas e 20. Ônibus lotados e o governo dizendo, não, agora liberou uma faixa para o ônibus, uma faixa exclusiva agora para o ônibus, os ônibus do entorno vão poder utilizar. Não baixou em nada o tempo, foi impressionante. Então a gente escuta falar que as soluções estão sendo feitas.
Como o tal do trem entre Valparaíso e Brasília, que tem testes, mas até agora...
Nada.
Nada.
Testes, né? E a gente tem Cuiabá do João Bala, que é atravessada, né, por uma... Acho que ainda está, né? Aquela a VLT. Obra da, do VLT, ou é BRT, VLT, né?
VLT.
Então, começam, pensam numa solução há 10 anos atrás e está lá. O negócio que era para ajudar, hoje está atrapalhando bastante os cuiabanos.
Cuiabanos.
É.
Ok, então vamos aí continuar falando depois em outras oportunidades sobre este assunto. Bruno Lourenço, muito obrigado aí pela sua participação.
Sempre um prazer e até a próxima.
Valeu, Bruno. Obrigada.
Agora em Brasília, 8h02. A Cristiane está em Macapá. Viu, Bruno? Vamos aqui segurar o Bruno por mais aqui uns 30 segundos. Bom dia, Adriano. Bom dia, Rita. Demais
dia.
Colaboradores do Conexão Senado. Vamos para mais um dia de trabalho. É a Cristiane, que vai encarar a rodovia Duca Serra. E vou antenada no programa. E hoje tem Mengão, diz aqui a Cristiane. É verdade, hoje tem Mengão? Hoje é quarta-feira.
Hoje é quarta-feira.
Hoje é quarta-feira.
Hoje tem o jogo da entrega das taças. Da taça, no caso. Flamengo e Ceará, de noite no Maracanã. E pelo que eu tinha lido ontem, vai acontecer a entrega da taça do Campeonato Brasileiro para o Flamengo após o jogo.
Legal, então tá aí.
E ontem o Flamengo estava treinando, viu? Acabou a festa, já estão visando aí a preparação para o Campeonato Mundial de Clubes.
E, gente, a fase do Flamengo é tão boa que as TVs transmitem até ao vivo treino do Flamengo. Tá demais. Obrigado, Cristiane. Bom dia para você. Valeu, Bruno. Muito obrigado. Daqui a pouquinho o Bruno volta aí. Tem giro de notícias hoje, Bruno? Tem giro da agenda?
Cancelou.
Não? Ah, cancelou tudo, né? As comissões por causa da sessão do Congresso. Ok, então um abraço aí para o Bruno Lourenço, aqui apresentando o quadro Sinal Verde.